Uma visão aberta dos fatos. Referência para os assuntos importantes da sociedade e da igreja. 95 FM tem a satisfação de apresentar o programa Ponto de Vista. Luz Cristã, acendendo a consciência humana.
Você, meu caro amigo, minha cara amiga, este é o programa Ponto de Vista, começando agora na nossa região do Mato Grosso do Sul, no sul do Mato Grosso do Sul, para você através da Rádio Coração 95.7. Lembrando que a apresentação deste programa é de Padre Crispim Guimarães, que agora vos fala, na produção Osaí Sanabra e o jornalista Reinaldo Félix, na sonoplastia Marlo Fábio. Estaremos juntos aqui ao vivo conversando com os nossos convidados, Padre Rubens, que é reitor do Santuário Nossa Senhora Aparecida, onde acontecem as principais romarias da nossa cidade, da nossa região, e também o Padre Alex Gonçalves Dias, pároco da paróquia São Francisco de Dourados e diretor espiritual e assessor do Apostolado da Oração, e a Vilma Lopes de Oliveira, coordenadora do Apostolado da Oração da nossa diocese. O tema de hoje, já que estamos aí próximo da Romaria do Sagrado Coração de Jesus, será exatamente esse. Vamos falar com os nossos convidados aqui, porque estão envolvidos diretamente com esta festa, dia 25, no Santuário da Vila São Pedro, Santuário Nossa Senhora Aparecida. Como todos os anos, então teremos a 18ª Romaria do Sagrado Coração de Jesus. Estão aqui no nosso estúdio 2 da Rádio Coração, na cidade de Dourados, no prédio Dom Teodardo, para quem não sabe ainda onde fica o estúdio 2 da Rádio Coração, lembrando que o estúdio 1 está na cidade de Itaporã, nossa sede. Aqui já estão o Padre Rubens, como eu disse, reitor do Santuário Nossa Senhora Aparecida, e a Vilma Lopes, coordenadora do Apostolado da Oração da Catedral e da Diocese. Bem-vindo, Padre Rubens, bem-vindo, Vilma.
Obrigado, Padre Crispim.
Sim.
Então, bom dia a você, ao Marlon, a Vilma e a todos aqueles que estão nos ouvindo pela Rádio Coração. E dizer que é sempre uma alegria poder estar aqui no programa Ponto de Vista, que você está à frente desse programa, que é bem ouvido. E quando temos oportunidade, eu me sinto bem contente, alegre de estar aqui.
Bem-vinda, Vilma. Eu disse bem-vindo, viu? Deixa eu fazer uma correção de português aqui, né? Valorizar também a presença feminina. Bem-vinda ao nosso programa Ponto de Vista. É a primeira vez, né? Aqui, primeira ó, quem vez. Está em casa para quebrar o gelo, a Vilma é acostumada a falar no microfone, né? Na Rádio Coração, porque sempre está na missa na catedral, né? Também a transmissão pelo Facebook, né? Portanto, via televisão. Mas hoje ela estava nervosa, né? Então acabou o nervosismo agora. Já passou, viu, Vilma?
Passou, vai passar, né? É. Bom dia, Padre Rubens, o Marlon. É um prazer poder estar. O nervoso sempre toma conta, mas a nossa fé tem que ser maior, né? O nosso amor ao Sagrado Coração de Jesus é que nos move. E eu fico feliz e te agradeço pelo convite e poder estar participando com o senhor aqui nessa manhã.
Muito bem. Vou começar pela Vilma, porque a Vilma tem algumas curiosidades. Vilma, quando a gente fala de Romaria do Sagrado Coração de Jesus, é normal que a gente logo já faça um casamento com o Apostolado da Oração.
Certo.
A Vilma, essa noite, passou a noite pesquisando, viu? E ela estava me contando aqui alguns detalhes. Conte um pouquinho aí dessa história do Sagrado, do Apostolado da Oração em Dourados, que é anterior, inclusive, ao começo da paróquia.
Sim. Então, eu sempre falo que o Apostolado da Oração é uma história, uma hereditariedade, né? E ontem eu estava pesquisando, conversei até com a Solenir, né, da Catedral, e ela me passou uns dados muito importantes, né?
Meu Deus, a gente tem que gravar a Solenir, viu? Para deixar para sempre, que aquilo tem história, viu?
Ela tem história. Então, agradeço também, né, se ela estiver acompanhando o programa, foi muito... Me salvou ontem à noite, né, com as datas. Então, ela tem registrado ali na nossa paróquia que o apostolado existe há 87 anos aqui em Dourados. Então, mesmo antes da paróquia existir, a catedral era uma capela, né? E ela me passou as datas bem certinha ontem, dia 30 do 10 de 1930. já tinha um grupo de senhoras, de mais de 20 senhoras.
Tá vendo?
Isso é importante ressaltar a presença das mulheres.
Exatamente. E nada mais justo do que numa paróquia em que a mulher é a padroeira, né?
É verdade. Uhum. Então, aí... E a nossa paróquia foi fundada em 35, né?
35, então, dia 3 de outubro de 35.
7 anos, né? 5 anos.
5 anos.
De oração, né? O pessoal devoto, dedicado. E o que eu acho mais interessante é que ninguém precisava cobrar nada, né? Vamos rezar, vamos fazer isso, é a paróquia essa ou aquela, né? As pessoas por si só, pela devoção ao Sagrado Coração de Jesus, né? Que é a fonte, né? Da nossa fé, é a Jesus na Eucaristia. Elas já seguiam, já formavam esse grupo. E o primeiro núcleo que foi criado após esse tempo foi em Itaporã, em 1953. Hoje tem 64 anos o grupo de Itaporã. A paróquia São José ainda também era uma capela, né?
Uma capela. Aliás, naquele tempo todo mundo era capela da catedral, até Naviraí e Angélica.
É.
Tudo fazia parte. Agora você vê, hoje só tem 90 quadras.
Então, aí Itaporã, os homens já saíram na frente também. Lá já tinha um grupo. Tinha 20 mulheres, mas tinha pelo menos 8 homens, né?
Então,
interessante essa estrutura do apostolado, de trazer tudo registrado, de fazer a sua história, né?
Sim, sim, sim.
Então, ela tem até essas datas que, da quantidade de pessoas, né? Então, achei muito interessante.
Sim.
E em 1954, na catedral, já tinha mais de 40 membros do apostolado aqui em Dourados, né? Na caminhada. Então, é muito interessante. As pessoas vão se aproximando, né? Elas vão se agregando através da oração.
Exato.
Né? Então, é muito, muito bonita a história,
muito,
né?
Bonita a história, exatamente. Exatamente. Lembrar, eu acho que aqui tem uns detalhes. Eu estou tentando escrever para ver se no dia 8 de dezembro a gente tem um livro com algumas coisas.
É,
né?
Eu também quero escrever.
Trazendo toda a história, por exemplo, da chegada da imagem, que é aí 1925, né? Depois os leigos que já tinham uma certa... Porque a gente sabe que tem mais de 100 anos que foi rezado o primeiro terço aqui perto da Igreja São José, né? Depois também como a presença da Imaculada depois leva ao Coração de Jesus e leva a uma descentralização da Igreja. Hoje são 32 paróquias que, direto ou indiretamente, ou são filhas ou são netas da Imaculada.
Da Imaculada.
Né? Então a Igreja que cresce e a mãe que vai proporcionando assim que o filho seja... É conhecido, né, através de toda essa região. Praticamente quase toda a diocese nasceu desta paróquia, exceto a paróquia São José, que já existia lá em Ponta Porã, né, que é 10 anos mais velha, né? Então veio o marido, depois veio a esposa, aí depois veio o filho.
Depois
veio o filho, né?
É uma família, né?
Uma família, exatamente. Bem bonita a história. Padre Rubens, e você que é aqui da região... E já estava, quando eu cheguei aqui, você já era seminarista, obviamente. Você deve lembrar quando começou essas romarias, porque 18ª, você já entra o seminário e a vida de padre já tem mais de 20.
Sim, na época que começou era seminarista. Então eu lembro, era muito, bem precário mesmo, toda a estrutura. Tinha recém plantado as palmeiras, a grama, tinha muita pedra ali naquele local que é o santuário, né? Por isso a dificuldade daquelas palmeiras também se desenvolverem. E eu lembro que tinha muita poeira no dia, né? O pessoal, só que era, acho que tinha aqui umas 1000 pessoas, 1000 e poucas pessoas. Então, era uma romaria, na época a gente achou assim o máximo, né? Mais de 1000 pessoas. Mas com o passar dos anos, fomos percebendo que estava com um pouco de dificuldade de colocar essa consciência, né, na cabeça dos nossos diocesanos, que era um santuário, que era para ser frequentado, participado. As pessoas deviam lá fazer as suas orações, né, pedir uma graça a Jesus pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida. E eu... digo assim, Padre Crispim, com a chegada, né, de, claro, todo o mérito que começou foi o Dom Alberto, que teve essa inspiração, também todo aquele projeto da Evangelização 2000, o Papa João Paulo II incentivou, né, de que pudesse ter os santuários nas dioceses. E ele teve toda aquela inspiração, toda a dedicação daquele espaço, de construir. E depois, com a chegada de Dom Redovino, também ele se empenhou bastante com aquele santuário, um homem de visão, né? Hoje, assim, nós estando lá no santuário, percebemos aquilo que ele pensou, hoje se realiza, né? No tanto de construir aquele centro de eventos, de melhorar toda a estrutura, também na parte da vegetação do santuário. E percebemos hoje, né, que o santuário pegou, né, que o povo gosta de ir ao santuário, de rezar, passar naquele lugar. Muitas pessoas falam que a gente chega diferente, a gente sente uma força, né? Um lugar abençoado, uma paz. E a gente percebe cada ano, pelas romarias que acontece do Sagrado Coração de Jesus e Nossa Senhora Aparecida, que tem aumentado. Mesmo com chuva, com frio, as pessoas não deixam se intimidar, elas vão mesmo. E este ano nós estamos esperando que vai ser a melhor romaria do Sagrado Coração de Jesus, porque o clima promete que vai estar bom, né? Então, quando o clima está bom, o povo vai mesmo, porque gosta de fazer a caminhada, gosta de ir lá fazer a sua oração, a sua prece, gosta de estar naquele lugar. E assim a gente percebe, quando eu falo que Dom Redovim, quando ele tinha a visão naquele santuário, é pelas peregrinações que estão acontecendo, desde o ano passado, o ano Santo da Misericórdia, né, que todas as paróquias da diocese passaram pelo santuário. E este ano nós estamos tendo alguns movimentos que estão indo também pelo ano mariano. Então o santuário está sendo bastante frequentado e eu acredito que vai ficar, né, essa participação todos os anos, porque aí sim o santuário é para isso. Então a gente percebe que o que ele pensou, o que ele quis, está acontecendo. E agora com Dom Henrique, que é um bispo redentorista, que tem uma visão
gosta de Romaria,
é Romaria de santuário, tem uma visão também muito boa e incentiva bastante. Então a nossa diocese só tem aqui ganhar, só tem ganhado, né, com os bispos, também com os leigos, com os padres. E quando se trata da Romaria do Sagrado, é aquilo que você falou, as mulheres, os homens, os jovens, que têm essa devoção. Né, aqui a nossa Vilma, que a gente também dá os parabéns, que depois que ela assumiu a coordenação diocesana do apostolado, eu estava na catedral.
Verdade.
Realmente mudou, né? Então assim, a gente agradece também todo o amor que você tem e as pessoas que trabalham contigo. Então um pouquinho da história assim que a gente pode ver, eu acredito que todo mundo percebe, é isso, Padre Crispim, essa evolução da consciência do santuário, da participação do nosso povo.
13 anos atrás, eu lembro também que ainda tinha muita poeira ainda, viu? Pelo menos a transformação do santuário eu fui acompanhando assim devagarzinho, né? E hoje o santuário tem uma estrutura que dá gosto
tá lindo,
ir lá, né?
Tá lindo,
né?
Muito lindo.
Parece assim
muito
uma...
Muito bem cuidado.
Um lugar,
um céu.
Um céu, exatamente, né? Árvores,
lindo.
Né?
Lindo.
Como é que vocês têm trabalhado, padre, na transformação do santuário?
Salão também, né? Valor.
Tem você agora, mas antes o padre tá aí, padre Alex, né? Que cada um foi fazendo um pouco o seu trabalho, padre Leão.
Exatamente, cada um fez um pouquinho. Hoje, assim, a gente... É um desafio manter toda aquela estrutura, manutenção. Você sabe disso, ali na catedral também não é fácil. Mas ali, aquela parte da vegetação, principalmente da grama, quando chega o verão, muita chuva, você corta, daqui uma semana tá boa para cortar de novo. E a gente precisa cuidar, porque senão fica feio, né? E também é perigoso, quer dizer, um lugar daquele... com muito mato, e se você não cuida aí vem cobras e bichos, né?
Sim.
Então a comunidade tem respondido bem, nós temos uma pastoral que nós chamamos a Pastoral da Harmonia. O Juarez, que é um policial militar, ele é o coordenador desta pastoral. E aí os homens, nós a cada 15 dias, quando a grama cresce muito, na época de muita chuva, nós nos reunimos para fazer essa limpeza, cortar, rastelar, podar as árvores, as plantas. E quando não está chovendo muito, uma vez por mês a gente se reúne para fazer essa limpeza. E a parte ali do salão, nós temos a parte do salão, da igreja, secretaria, casa paroquial, nós temos só 3 funcionários para cuidar de tudo aquilo ali, né? Então, são poucos funcionários para um espaço muito grande. Mas devido às condições também financeiras, não temos condições de contratar mais um. Porque as pessoas podem dizer, mas e o dinheiro que se entra na romaria? Sim, às vezes, que nem o ano passado foi muito boa a Nossa Senhora Aparecida, então tivemos uma entrada boa. Só que nós investimos tudo ali no santuário. nós estamos agora construindo a Sala das Promessas. Né? Então, assim, toda a gente procura investir, porque se você não investe, você não procura manter também o que tem, vai se acabando, né? E como santuário tem que ter algumas coisas, que nem a Sala das Promessas, tem que ter. Futuramente vão ter que pensar num velário natural maior, mais organizado, né? A parte também de banheiro, se você tem que estar sempre dando manutenção. E é isso que a gente faz, é investindo no santuário. Por isso que não dá para ter um ou mais dois funcionários, que seria o ideal para cuidar. Então a comunidade tem ajudado muito, o movimento dos campistas também tem me dado um grande apoio, uma força, principalmente ali o seu Cristianinho, que mora aqui em Dourados. Então ele se coloca muito à disposição para levar o pessoal, o que a gente precisa, liga para ele, daqui ele leva e vai buscar, uma disposição. E também o movimento de Cursílio, que eu acompanho, sou diretor espiritual, tem dado uma ajuda. Então esses dois movimentos têm nos auxiliado bastante no santuário.
Muito bem. Vilma, como eu disse, falando de festa do Sagrado Coração de Jesus, a gente fala de apostolado, né? Certo. O apostolado, eu sei que esse ano tem a programação do dia 23, e que será precedida por um tríduo.
Certo.
Né? E depois o do dia 25, lá na Vila São Pedro. Como é que vai se dar esses dois momentos, né?
Então, o tríduo, ele está começando agora, né, na nossa diocese, essa preparação para a Romaria. E a irmã Lucy, né, que chegou agora, apóstola do Sagrado Coração, ela foi convidada, né? Nossa convidada, nós a acolhemos, né, no apostolado da oração. E ela sugeriu, porque ela perguntou assim: quando vocês iniciam a novena, né? Então eu disse: não, nós não temos novena.
Porque elas são do Sagrado Apóstolo,
né, padre?
Elas são apóstolas, elas têm novena, não é isso?
É. Uhum. Aí ela falou, então ela sugeriu o tríduo. E eu gostei da ideia, porque eu já tinha esse desejo no coração, né, de fazer uma preparação. Que eu falo assim, não é só preparar espiritual, mas como diz o padre Rubens, é tantas pessoas envolvidas, é tanta gente, e nós temos que estar unidos, né?
Uhum.
Rezando, e o apostolado tem essa função, né, de rezar para que lá também dê tudo certo, no santuário, essas pessoas que se deslocam, né? E que vão e que vêm de outras cidades. Então, levamos a ideia ao padre Alex, né, e ao senhor que acolheu.
O senhor aqui sou eu, viu, gente?
É, o padre Crispim, obrigada.
Não é o senhor, né, do céu, não.
Obrigada, padre, por o senhor ter aberto esse espaço, ter acolhido no seu coração a ideia, né? E nós estamos aí, preparando para que saia tudo
então,
certo,
vai ser...
tudo bem. Aí nós vamos fazer dia 20, 21 e 22.
Terça, quarta,
terça,
e quinta.
Quarta e quinta.
A missa das 19 horas na catedral.
A missa das 19 horas na catedral.
Uhum.
O primeiro dia terá a sua presidência, né? Onde o senhor vai vir falar sobre essa devoção do Sagrado Coração de Jesus e o porquê da nossa diocese ser do Sagrado Coração de Jesus, né? Da criação e do nome.
Uhum.
O padre Otair também vai celebrar um dia. Queríamos o padre Rubens também, né? Que é o reitor do santuário. Mas são tantos compromissos que ele vai estar unido só no coração e oração, né, padre?
Isso, mas na sexta eu vou co-celebrar, tô pensando nas crianças.
Ah, que notícia boa.
Viu, tá vendo?
Tá vendo, já começou.
Vai suprir minha ausência lá.
Aí. Então, padre Otair vem com todos os seminaristas, estamos até convidando todos os vocacionados.
Deixa eu abrir, você falou em padre Otair, deixa eu abrir um espaço aqui. Hoje ele está fazendo 23 anos de ordenado, não é isso?
18.
Ali é 18, mas a festa é hoje.
A festa é hoje,
a festa
missa
é hoje. A missa hoje.
Festa caipira
junina, lá no seminário. Isso. 4 horas a missa, não é isso?
Isso mesmo. Vai
4 horas a missa lá no seminário e depois tem a festa junina. Vamos voltar.
Vamos espalhar,
aqui.
Padre, aí nós vamos mexer o seminário. Mas o padre Otair vai ter que rezar mais para nós. Mas é isso, então ele, né, mesmo todo limitado, com aquele pezinho dele quebrado, mas ele vai celebrar conosco, uhum, por ser também do seminário do Sagrado
isso,
Coração de Jesus.
Exatamente.
Então nós vamos fazer uma
tudo
junção,
casadinho
tudo casadinho.
É.
E o padre Alex, né, nosso diretor espiritual, celebra.
Então vai o padre Crespim o primeiro dia,
isso,
porque está na catedral, onde começou
nosso
o sagrado.
Pároco, isso mesmo.
Onde começou o apostolado.
E que vai abrir também essas portas, né, para nós, porque é importante esse seu sim.
Deixa eu dizer, já que você disse que eu vou falar sobre a questão da criação. Eu estava vendo, há 10 anos atrás eu pesquisei bastante, porque foi o jubileu de 50 anos da diocese. Então eu tive que correr atrás para descobrir algumas coisas.
As notícias.
E aí a bula do Papa chama-se Inter Gravíssima, que criou a diocese, né? Que significa das coisas graves. né, do latim para o português, é das coisas graves. Eu fiquei pensando, mas por que será que o Papa botou esse nome, inter gravíssima? Aí comecei a lembrar que aqui passava padres de vez em quando, ano, dois anos, né? Era uma região praticamente com a ausência da igreja em termos de hierarquia. Tinha ausência, tinha a igreja, povo de Deus presente, mas não tinha realmente missas, sacramentos, era administrado de forma muito assim esporádica, né?
Vinha de Campo Grande, né?
É, de Campo Grande, passava, de Corumbá, e às vezes aqui de Ponta Porã. Nos últimos 10 anos vinha de Ponta Porã, né? Porque aí já tinha paróquia. Então o Papa me deu a impressão, né, embora não tenha explicação, que de fato era uma situação grave essas terras aqui, né? Então precisava da presença da mãe igreja aqui na região. E Dourados, na época, tinha menos de 10 mil pessoas. E toda a região também era pouquíssimas pessoas, tinham 9 paróquias só. Pouquíssimos padres. E isso em 1957, né? 1957, porque a paróquia aqui foi criada em 35, como você lembrou. Pouquíssimos padres. Então, imagino que o Papa, quando foi olhar bem essa situação, quis trazer em mente, com o nome da bula, exatamente que a situação daqui era grave. Era grave, né?
Grave.
E como ele pensou do Sagrado Coração de Jesus, né? Como pensou desta presença do Sagrado Coração de Jesus? Que é essa presença amorosa, esta presença humilde de quem chega em uma terra com tantas... O Papa já sabia que aqui era uma terra indígena, que tinha muitas situações próximo da fronteira do Paraguai. Então, que a presença do Sagrado Coração de Jesus, né, com a sua mansidão, com a sua humildade, né, fazendo-se transformar essa região. E lembrando aqui, né, não é uma ofensa, mas uma constatação, já havia uma presença evangélica muito grande aqui já, né, na região, bem grande, porque eles chegaram aqui nos anos 30, inclusive com missão e tudo mais. Então a igreja estava, a presença da Igreja Católica era uma presença quase nula. E essa presença fez com que não só a vida religiosa crescesse, mas a vida social de Dourados. 25 anos depois da criação da diocese, né, Dourados tinha de menos de 10 mil, passou a ter mais de 100 mil pessoas. Um crescimento de 1000%. De 1000%. E depois, nos 50 anos, Dourados já tinha 200 mil pessoas também. Então, uma das coisas que a bula papal, quando traz o nome, também traz a história no nome, né?
Nome.
Que fez realmente acontecer esta presença do Reino de Deus através da igreja aqui entre nós. Mas voltando aí, Vilma, e na sexta-feira, portanto, tem a missa, e as pessoas do apostolado, especialmente, já que é uma missa às 15 horas, né? Ela é celebrada nesse horário para privilegiar muitas pessoas idosas, né?
Certo.
Haverá um movimento assim para que as pessoas de outras paróquias participem?
Sim, todas as paróquias de Dourados são convidadas.
Sim.
Todas virão, já está confirmado.
E aí vocês fizeram assim um movimento para trazer as pessoas mais idosas, né? Convocaram uns carros aí.
Mas, padre, elas vêm. Pode ficar tranquilo. Sim, elas vêm.
Uhum.
Né? Vão no santuário, são mais fiéis que nós, né? Que às vezes dizemos, somos mais nova. A fé e a força delas é incrível. Então, com certeza, elas estarão ali no primeiro banco, né? Nessa sexta-feira, porque também várias paróquias vão celebrar na sexta, né? A solenidade do Sagrado Coração. Por isso, a missa às 15 horas, que já aproveita essa missa tradicional nossa, a missa da saúde, né? Mas eu creio que 90% das nossas paróquias aqui estarão presentes com as suas bandeiras, com os seus, né? Com as suas pessoas, eu falo que as nossas pérolas, né? Assim como nós celebramos 80 anos da catedral, tanto chovia, né? E elas estavam lá. Então, disso eu não tenho medo, que a presença é certa, né?
Uhum.
O ano passado já foi muito bonita, né? Foi uma das primeiras iniciativas de celebrar ali junto com o bispo. E esse ano não vai ser diferente, né? Então, às 15 horas, Dom Henrique celebra conosco, Padre Alex, agora o Padre Rubens também já está marcando presença. Isso também muito nos agrada, nos enche desse amor. Quando o senhor disse, quando eu entrei, mudou, mas mudou porque a catedral passou a ser a sede, né? E é uma missa transmitida. Então, aí começa também essa divulgação maior do apostolado da oração, do Sagrado Coração de Jesus, né? E porque todas tiveram um trabalho muito intenso nessa diocese, né? Mas eu falo que o fato de ser uma missa transmitida também, né, e eu estar sempre ali presente na catedral nessa missa, ajuda. Né?
Ajuda?
Ajuda muito.
E agora transmitida pelo Facebook.
E agora, viu? Pelo Facebook também, né,
Padre? Olha, você sabe que já teve, são 2 meses e pouquinho, já tem mais de 100 mil acessos?
Mas ele é muito bonito,
brincadeira,
né?
Então é você que quer patrocinar, que tá aí, você que é empresário, nos procure, porque 100 mil acessos, meu filho, não são 100 pessoas, não.
É,
são 100 mil pessoas.
A Cristina ali da São Carlos, dia estava em São Paulo com o cunhado dela lá no hospital, e ela acompanhou pelo Facebook.
Exato, são 20.
E ainda disse, ela disse mesmo, porque o Luan cantou muito lindo, e realmente, então eu acreditei.
São 26 missas transmitidas por mês.
Linda, muito.
Eu estava em Vicentina e eu escutando, poxa... Ah, doutor, assistindo a missa pelo Facebook da catedral,
então,
a missa das 15 horas da sexta-feira.
Você pode assistir no celular, pode assistir no computador, ainda pode acoplar seu celular e seu computador na televisão ainda.
Olha,
minha mãe faz isso, né? Ela põe na televisão e assiste na televisão. Então, todo domingo, toda semana...
Agradecer ao padre Rubens, né? Que aceitou o convite dessa missa ser transmitida,
isso.
Né, padre? Lembra que muitas vezes o senhor estava na catedral, aí um dia ele chega lá e fala, a rádio quer transmitir uma missa da saúde... E ele abraçou a causa, né? E nós fomos juntos.
Isso.
E hoje está uma bênção, né? Para tantas pessoas que chega essa celebração.
Exatamente.
E principalmente os enfermos, né? A gente pensa muito nisso, como que...
Muito bem, vamos fazer agora um breve intervalo. O padre Rubio já vai falar como será a programação.
Programa Ponto de Vista.